Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99.3. Hoje vou resumir e analisar o livro O que é a História Global? De Sebastian Conrad, e uma obra de historiografia voltada a explicar a formal, as promessas e os problemas de um dos campos mais influentes da história contemporânea. O livro Neo apresenta a História Global como simples ampliação geográfica da História Mundial, nem como relato totalizante sobre tudo que aconteceu no planeta. Seu objetivo é esclarecer um modo de investigação que desloca o foco exclusivo do Estado-não, do excepcionalismo ocidental e das narrativas lineares de modernizar. Conrad examina como processos históricos foram moldados por conexões, circulasses, comparasses, assimetrias e estruturas de poder que ultrapassam fronteiras nacionais. Ao mesmo tempo, adverte contra usos superficiais do termo global, mostrando que a escala planetária não deve substituir a análise concreta de contextos locais. A obra combina síntese conceitual, debate metodológico e reflexão crítica, tornando-se especialmente útil para estudantes, pesquisadores e leitores interessados em compreender como a globalização alterou a escrita da história. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a história global como mudança de perspectiva, não como história de tudo. Um dos pontos centrais do livro é a definição da história global como uma perspectiva analítica, e não como um objeto fixo ou uma narrativa enciclopédica sobre o planeta. Conrad recita a ideia de que escrever história global significa simplesmente acumular acontecimentos de várias regiões. O foco está em perguntar como fenômenos históricos foram constituídos por relações que atravessaram fronteiras, como comércio, migrações, impérios, transferências culturais, circulação de ideias e sistemas econômicos. Essa mudança é importante porque impede que o global seja tratado como uma escala automática superior ao nacional ou ao local. Em vez disso, a escala precisa ser escolhida conforme o problema investigado. Um processo pode exigir análise transnacional, imperial, regional ou local, e a história global se torna produtiva quando revela conexões que uma abordagem isolada ocultaria. A contribuição de Conrad está em mostrar que o valor do campo não está em substituir todas as histórias existentes, mas em reformular perguntas. Ou o historiador passa a investigar relações, interdependências e condições de possibilidade, evitando tanto o nacionalismo metodológico quanto general as assis abstratas de mês. Em segundo lugar, crítica ao eurocentrismo e às narrativas ocidentais de modernidade, Conrad dedica atenção especial ao problema do eurocentrismo. Entendido não apenas como valorizar o excessivo da Europa, mas como estrutura interpretativa que transforma experiências ocidentais em modelo universal. A história global surge, em parte, como recal a narrativas em que modernidade, capitalismo, ciência, Estado e progresso aparecem como crias europeias difundidas para o restante do mundo. O livro mostra que esse esquema empobrece a análise porque ignora contribuições, resistências, adaptações e iniciativas vindas de sociedades não ocidentais. Ao deslocar o olhar, a história global permite examinar a modernidade como resultado de interâncias, conflitos e apropriações múltiplas. Isso não significa negar a força histórica da Europa, do colonialismo ou do capitalismo ocidental, mas situá-los dentro de redes mais amplas e assimétricas. A crítica de Conrad também evita trocar um centro por outro. O objetivo não é construir uma versão invertida, mas compreender como categorias aparentemente universais foram produzidas em contextos de contato, dominação e circulação. Assim, o livro oferece uma ferramenta para questionar explicações históricas que naturalizam a supremacia ocidental como destino ou origem exclusiva das transformações modernas. Em terceiro lugar, conexões, circulação e entrelaçamentos como problemas históricos concretos. A obra enfatiza que a história global ganha força quando analisa mecanismos concretos de conexão. Conrad discute a importância de estudar fluxos de pessoas, mercadorias, capitais. Técnicas, religiões, conceitos políticos e práticas administrativas, mas sem tratá-los como movimentos neutros. circulação não significa simples difusão de um ponto emissor para receptores passivos. Ideias e objetos mudam de sentido quando atravessam fronteiras, são traduzidos, apropriados, recusados ou adaptados a novos contextos. Essa atenção aos entrelaçamentos ajuda a compreender por que processos históricos semelhantes podem produzir resultados diferentes em lugares distintos. A história global, nesse sentido, não elimina a especificidade local. Ela mostra que o local frequentemente foi constituído por relações mais amplas. Conrad também sugere que conexões devem ser investigadas empiricamente, não presumidas. Nem todo tema se torna global apenas porque ocorreu em várias partes do mundo. Necessário demonstrar vínculos, dependências ou comparações relevantes. Essa exigência metodológica diferencia uma história global rigorosa de uma história panorâmica. O resultado é uma abordagem que combina amplitude interpretativa com atenção às mediações, aos agentes e às condições materiais que tornam as conexões historicamente significativas. Em quarto lugar, globalizar o poder e desigualdade na escrita da história. Conrad trata a globalizar como o contexto intelectual que tornou a história global mais visível, mas não a apresenta como processo homogêneo ou inevitável. O livro chama atenção para as desigualdades que estruturam a integração mundial. Impérios, colonialismo, escravidão, dependência econômica, hierarquias raciais e assimetrias de conhecimento fazerão parte das conexões globais. Por isso, uma história global crítica não deve celebrar a interconectividade como se ela fosse sempre benéfica ou horizontal. A mesma rede que permite circulação pode produzir exploração, coerção e exclusão. Essa preocupação diferencia Conrad de abordagens que confundem globalidade com cosmopolitismo otimista. O autor mostra que estudar conexões exige perguntar quem controla os fluxos, quem se beneficia deles, quem é marginalizado e quais formas de violência acompanham a integração. A história global também precisa refletir sobre as condições de produção do próprio conhecimento histórico, pois arquivos e universidades, línguas acadêmicas e mercados editoriais são distribuídos de forma desigual. Assim, o campo não é apenas uma técnica de pesquisa, mas uma oportunidade de tornar visíveis relações de poder que moldaram tanto os eventos históricos quanto as interpretações disponíveis sobre eles. Por último, limites metodológicos e riscos de uma abordagem global mal aplicada. Uma das qualidades do livro é não apresentar a história global como solução universal para todos os problemas da historiografia. Conrad reconhece riscos importantes. O primeiro é a superficialidade. Ampliar demais a escala pode produzir generalizações vagas, com pouca atenção a línguas, arquivos, cronologias e conflitos locais. O segundo é a substituição à crítica do nacional pelo global, como se toda explicação nacional fosse ultrapassada e toda explicação global fosse automaticamente superior. O terceiro é a possibilidade de instrumentalizar o política ou acadêmica quando o termo global funciona como marca de prestígio sem alterar efetivamente os métodos de pesquisa. Conrad também aponta dificuldades práticas, como a necessidade de lidar com múltiplas tradições historiográficas e com fontes dispersas. Esses limites não enfraquecem o campo. Ao contrário, ajudam a torná-lo mais rigoroso. A história global precisa justificar sua escala, explicitar seus conceitos e evitar tanto o determinismo da globalização quanto a ideia de uma conectividade permanente. Ao discutir perigos e possibilidades, o livro oferece uma visão madura da área, mostrando que sua relevância depende menos da ambícua temática e mais da precisão das perguntas formuladas. Em conclusão, o que é a história global? Educado para estudantes de História, Ciências Sociais, Relações Internacionais e Humanidades. Bem como para pesquisadores que desejam compreender os debates metodológicos recentes da historiografia. Também interessa a leitores que percebem os limites de narrativas nacionais isoladas, mas procuram uma abordagem crítica e não apenas uma celebração genérica da globalização. Seu principal benefício intelectual é oferecer critérios para pensar escala, conexão e comparação com mais precisão. ou livro ajuda a formular perguntas melhores quando uma explicação nacional é insuficiente? Que tipo de vínculo transfronteiriço deve ser investigado? Quais desigualdades estruturam as conexões e como evitar generalizações excessivas? Em comparação com introduzir mais panorâmicas à história mundial, a obra se destaca por discutir o campo como problema teórico e metodológico. Conrad não apenas descreve temas globais, ele examina o que torna uma pesquisa efetivamente global e quais são seus limites. Essa postura equilibrada torna o livro valioso tanto para quem está começando quanto para quem já trabalha com historiografia contemporânea. Sua diferença está na combinação de acessibilidade, rigor conceitual e autorreflexão crítica, oferecendo uma introdução que esclarece simplificar de vez um campo complexo. Se você quiser apoiar Sebastian Conrad, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!